Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, começando, como consta do nosso ponto 1 da Ordem de Trabalhos, com a audiência da Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social. E quero começar, desde logo, por dar as boas-vindas, saudar muito calorosamente o Sr. José Faustino, que é o Presidente da Direção da Confederação, o Dr. Pedro Jorge Braumann, que é vogal da Direção, e Sandra Reis, que é a assessora da Direção. Com exceção da Sra. Sandra Reis, quer o Sr. José Faustino, quer o Dr. Pedro Braumann, já são nossos conhecidos, ou porque já estiveram aqui na Comissão, ou porque estiveram na conferência que promovemos sobre a TDT, sobre os meios de comunicação social, e, portanto, dispensam de mais apresentações. Recordo apenas que o Sr. José Faustino representa a Associação Portuguesa de Radiodifusão, que o Dr. Pedro Braumann representa a RTP, e que também estava previsto vir o arquiteto Adriano Calé Lucas, que também é vogal da direção, e que representa a Associação de Imprensa Diária. O objetivo desta audiência, de acordo, enfim, com a solicitação que nos foi enviada, visa, para além da apresentação de cumprimentos, mas também dar-nos conta das preocupações relativas ao setor da comunicação social no nosso país. Recordo ainda também que esta Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social é uma associação sem fins lucrativos, que tem mais de 22 anos e que é constituída por empresas de comunicação social de qualquer dos setores, imprensa, rádio e televisão, ou por associações deles representativas. E, portanto, dito isto, vamos então começar com a nossa audiência, e, como é do nosso regimento, a entidade visitante dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para dirigir perguntas, e termina com uma intervenção final de 10 minutos da entidade visitante. Portanto, esses 10 minutos podem ser usados de forma partilhada, como muito bem entenderem. Presumo que será o Sr. José Faustino, que vai, o Sr. Presidente, que vai começar, portanto, tem a palavra para nos fazer então a intervenção inicial.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos, Srs. E Sras. Deputados. De facto, já vai sendo um hábito vir a esta casa, que é a casa de todos nós, e também é um hábito apresentar os nossos problemas. Eu estou convencido que alguns de vós já sabeis mais do que eu próprio sobre os problemas da comunicação social. Agora, eu já escrevi até uma coisa sobre isso, que gostei muito daquela audição que se fez aí, da vossa iniciativa, e quero louvar a Comissão por essa iniciativa, porque, desde logo, porque houve ali, na minha opinião, uma grande parte dos temas, houve convergência entre os trabalhadores, portanto, os sindicatos, que ali estavam representados, e as entidades patronais. Estamos de acordo em algumas coisas e que são questões importantes. E pareceu-me, da vossa parte, a necessidade de querer saber coisas e sendo deputados da nação, ou quererem saber coisas, consequentemente querem fazer coisas. Isso é que nos interessa. E, neste momento, fazer coisas não é fazer muito, em termos de, é fazer muito, mas não naquilo que normalmente em Portugal nós quantificamos, que é dinheiro. Não é, o problema não é dinheiro. O problema é aliviar-nos de carga burocrática, de leis e de problemas desses. Portanto, é fazer o contrário daquilo que costumam fazer. Vocês costumam fazer leis, anulem leis, portanto, simplifiquem leis. Era de facto extraordinário que isso fosse feito. Eu não deixarei aqui auxiliado à sociedade com o meu colega Pedro Jorge Braumann, apenas estamos aqui desfalcados da parte da imprensa, mas nós também conhecemos os problemas deles e também não será por aí que a coisa não se fará. Isto é quase repetitivo, portanto, os problemas são sempre os mesmos. Há aqui um problema com que nós estamos confrontados, que é a viabilidade económica dos órgãos de comunicação social e a liberdade de informação. Penso que isso é uma coisa que, por exemplo, na outra conferência ficou ali patente, até me lembro da senhora Presidente do Sindicato de Jornalistas, não gosta muito de falar em negócios, mas temos que, eu também sou jornalista e prefiro primeiro falar de jornalismo e depois dos negócios, mas tudo faz parte da mesma coisa. E o que é verdade é que se não houver viabilidade dos órgãos de comunicação social, e quando falo em viabilidade sã, normal, das regras do mercado, normais, não há, de facto, liberdade de informação, porque a pior coisa para a liberdade de informação, e no caso da comunicação social, é, de facto, não haver a liberdade económica e a viabilidade económica dos órgãos, porque então aí a dependência aumenta muito, não é? E em relação mesmo aos mercados, em todos os mercados se verifica, de facto, essa dificuldade. É uma dificuldade que tem muito a ver com a crise, é verdade, não compete, aí não é a lei que compete resolver as coisas, mas pode, em algumas matérias, dar uma ajuda, pode facilitar bastante em algumas matérias. Eu não sei se o Pedro quer acrescentar alguma coisa sobre esta parte. Imos assim dividindo os 10 minutos, não é?
Sim, com todo o prazer. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Bom, eu gostaria de salientar alguns aspectos, nomeadamente sobre as questões económicas. Sabemos hoje que o setor dos mídia está a atravessar a vários níveis, desde os meios locais aos meios nacionais, algumas dificuldades, e sabemos sobretudo que está a haver um movimento forte de internacionalização. E nesse quadro, muitas vezes os meios de comunicação social nacionais têm, entre aspas, um tratamento discriminatório, não porque isso seja o objetivo, digamos assim, dos poderes políticos ou governamentais ou da Assembleia da República, mas porque, de facto, a desregulamentação internacional que existe neste momento leva a que, em alguns casos, haja um tratamento desigual e, nesse tipo de situações, talvez justifique, por um lado, haver alguma discriminação positiva em relação aos meios de comunicação social e, sobretudo, perceber algumas das dificuldades económicas que eles atravessam e permitir que possa haver um enquadramento que leve a que eles, de facto, não sejam discriminados em relação aos meios de comunicação social internacionais e que seja possível manter uma comunicação social em Portugal viva, desde os meios locais e regionais até aos meios nacionais.
Em relação a outra coisa que também nos preocupa, é a liberdade de associação e igualdade de tratamento de todos os operadores. A Confederação, a Sra. Presidente apresentou a Confederação como representativa de todos os órgãos de comunicação social, enfim, dos vários que tem, não os representará todos, mas ninguém representa todos e não representamos mais nem representamos menos. Agora, vemos com alguma preocupação outras entidades que não têm este tipo de postura. E também vemos, falando claramente, e porque as coisas têm que começar a ficar claras, que os todos é normalmente o público e o privado, o grande e o pequeno, o de âmbito nacional e o de âmbito regional e local. Portanto, isto é que são todos, os pequenos e os grandes, e os micro e os médios. Isto são todos, não é só os grandes ou só os pequenos. Portanto, esta confederação representa todos, mas também não quer ter o exclusivo. O que não pode, e apela, e é um problema que o setor está a ter, ou que pode vir a ter, que se pode vir a agravar, é que sejam, de facto, tratados por igualdade todos os operadores. Portanto, e que não haja a confusão entre também os seus representantes. Outro problema que se verifica e que normalmente o poder público padece muito desse mal é a distinção, direi mesmo, legal entre os órgãos de comunicação social e as outras formas de distribuição de informação. Dou o exemplo dos blogs, das redes sociais, tudo isso que aí existe. Já falámos nisso na outra audição. Eu penso que isso é relativamente simples de resolver, clarificando as coisas. Eu não tenho nada contra que um blog seja um órgão de comunicação social, desde que se registre na ERC e cumpra com todos os procedimentos. Agora, eu não posso ter 4 toneladas de obrigação ao lado de obrigações ao lado de uma pessoa que não tem obrigações nenhuma e dizer que é um órgão de comunicação social. Não pode ser. Portanto, nem ter responsabilidades, nem ter absolutamente nada disso, não tem um código deontológico para cumprir, não tem carteira profissional de jornalista, não tem nada. Portanto, desde que tenha, nada a opor. Portanto, e, por vezes, há essa confusão. E há que fazer, de facto, a distinção. Porque, como eu disse da outra vez, órgãos de comunicação social, que eu conheço, não há nenhums novos, é a imprensa, a rádio e a televisão, que podem ser distribuídos em papéis, por via artesiana e também por via digital, mas o meio é que muda. Portanto, até se eu falar num novo meio de comunicação social, que é a internet. Não, a internet não é um meio de comunicação social, é um meio de distribuição, é um meio eletrónico de comunicação. Por último, o tal problema que já vos falei, que é sempre o recorrente e é aquele que aqui mais nos interessa, que é o excesso de regulamentação e de regulação. É a lei da transparência, que é uma desgraça, portanto, urge vocês de facto olharem para aquilo e mudarem, portanto, está à vista, a ERC já vai em vários adiamentos para conseguir resolver o problema. Eu posso-vos dizer que a maior parte dos órgãos de comunicação social não sabe preencher aquele órgão, aquele relatório que lhe foi pedido. Eu fiz um, não sei se aquilo é algum relatório, não sei o que aquilo é. Quer dizer, aquilo é uma coisa completamente absurda. Pela vossa rica saúde, revejam aquilo, porque aquilo não é nada, de facto.
Nos pede pela nossa rica saúde. Todos queremos ser saudáveis.
Por isso é que eu fui tocar numa coisa que toda a gente sente, de certa forma, bem, que é a própria saúde. Depois, o esclarecimento cívico e o direito de antena nos atos eleitorais. Alguém uma vez aqui perguntou, por causa das rádios locais que estão excluídas, custam 1.300.000 euros. Já tivemos a resposta do Ministério respectivo. Portanto, em termos de orçamento de Estado, são tostões. Portanto, não vale a pena, não há nenhum pânico, como se previa, não é nada do outro mundo. Mas há que, de facto, igualar, há que acabar com aquela sinistra, como é que se chama a comissão, que eu nunca sei o nome, arbitral, acabar com aquilo é uma coisa que, de facto, não dignifica nada à República. O direito de autor e conexos, em que, de certa forma, estão acautelados os direitos da imprensa e da televisão, falta acautelar melhor os da rádio. Na modernização tecnológica, muito se fala disso, é importante formação profissional e apoio na distribuição comercial. A formação profissional também no apoio e apoio à contratação de técnicos de vendas, portanto é uma falha muito grande que existe na comunicação social, especialmente nos mercados de proximidade, portanto a nível local é de técnicos de vendas, portanto era importante desenvolver talvez alguma legislação nesse sentido para incentivar o Instituto de Emprego a ter uma dinâmica ainda maior nessa matéria. As restrições ao condicionalismo da publicidade, eu chamo a vossa atenção, porque no âmbito da Associação da Rádio, tive uma reunião há 2 ou 3 semanas com a ERS, Entidade Reguladora de Saúde, e de facto é uma complicação, as restrições. Bom, a verdade é que não se consegue em segundos ensinar às pessoas aquilo que deviam aprender ao longo da vida, na escola, nos respectivos sítios. E, portanto, isso prejudica bastante toda a mensagem e prejudica, naturalmente, em termos comerciais, também em termos de receitas. Portanto, há que ter algum cuidado nisso e, sobretudo, também para vir coisas novas. Depois, a tal discriminação positiva a nível de micro e pequenas entidades em relação ao Código do Trabalho e às leis laborais, não no sentido contratual, mas aquelas obrigações um bocado absurdas que as pequenas empresas têm dificuldade em cumprir, em termos de regulamentação de segurança e tudo isso. Depois, temos, o tempo já passou, eu já vi, agradeço à Senhora Presidente, normalmente é muito tolerante com essas coisas, mas eu gosto assim, porque também...
Não sou assim tanto.
Aonde
não
estou, também sou um bocadinho assim tolerante, porque o tempo passa-me depressa e a gente tem sempre muitas coisas para dizer. Mas, apesar disso, ainda pedi aqui, se me dá licença, ainda pedi aqui ao Pedro que acrescentasse aqui alguma coisa sobre a ERC, E, finalmente, sobre a importância da nossa Confederação, que daqui não temos razão de queixa, mas nunca é demais, e arrumo já esse ponto, de pedir-vos sempre para nos ouvirem em todas as ocasiões que haja motivo para isso em relação à comunicação social. Portanto, eu pedi ao Pedro, em último lugar, para se referir então à questão da regulação, que é uma coisa que começa a ser preocupante.
Ora bem, muito obrigado. Portanto, em primeiro lugar, só uma questão prévia ainda respeitante à questão da lei da transparência. Eu compreendo e acho que foi útil a existência da lei da transparência, mas normalmente, quando há preocupação sobre as questões da concentração, costuma haver um conceito económico que é o do mercado relevante. Ora, acontece que as microempresas locais e regionais, quer na rádio, quer na imprensa, por visto na televisão ainda não as temos praticamente, normalmente existe o tal conceito de mercado relevante que passa fundamentalmente pelo seguinte, ou seja, a importância desses meios em termos de mercado é suficientemente significativa para nós nos preocuparmos com o peso e importância dessas empresas ou não é? Porque eu acho que a lei da transparência, o grande objetivo dela era atingir os grandes grupos de comunicação social e as grandes empresas de comunicação social. Se considerarmos que há o princípio que referi há bocado do mercado relevante, podemos considerar que as micro e pequenas empresas podem ter um tratamento diferenciado e, portanto, obviamente, não terem o grau de, embora com algumas exigências, não terem o mesmo grau de exigência que os grandes grupos e as grandes empresas. Isto não é simplesmente um problema de mercado, é também um problema da própria dificuldade que essas empresas, devido à sua dimensão, muitas vezes têm de responder àquilo que são as exigências. Em relação à IERC, sem querer alongar e sem prejuízo depois de algum desenvolvimento posterior, eu acho que em relação à IERC há um conjunto de problemas que relevam da própria lógica e do modelo de desenvolvimento da IERC. Alguns deles passam, por exemplo, pelo modelo mais preocupado com razões de natureza, de fiscalização, sobre o direito de resposta e outros que normalmente já está afastado de muitos reguladores em termos europeus. E que leva a que a preocupação hoje fundamental dos reguladores, mesmo daquele que serviu de modelo à IERC, que é o Conselho Superior do Audiovisual em França, seja cada vez mais de uma regulação eficaz e de uma regulação que possa ter a ver com a convergência. Obviamente que a regulação com a convergência não implica obrigatoriamente nem torna necessária a fusão de órgãos reguladores. Implica sim é que haja modelos e formas concretas de colaboração entre reguladores, nomeadamente, e um dos casos e um dos exemplos que vocês penso que estão a tratar e que é objeto da vossa particular preocupação, como é o caso da TDT, obviamente é um exemplo concreto e fácil de perceber em que uma regulação só do lado da ANACOM ou só do lado da ERC, sem uma colaboração entre as duas entidades, torna difícil chegar a uma regulação relativamente eficaz. Por outro lado, há hoje um conjunto de novas necessidades, nomeadamente em termos dos meios digitais, que passam, por exemplo, as OTTs, nomeadamente, e o exemplo mais conhecido em termos internacionais é a Netflix, mas não é o único caso, e naturalmente os órgãos reguladores europeus estão a preocupar-se com isso ou a preocupar-se com a questão que habitualmente é conhecida hoje como o Big Data, e portanto estão à procura daquilo que são os processos e as formas de regulação integrada em termos jurídicos, económicos e tecnológicos e que possam responder àquilo que são as necessidades atuais. E, além disso, eu acho que a IERC devia ter fundamentalmente uma preocupação neste momento com o setor audiovisual no seu conjunto e menos com a imprensa, que habitualmente tem uma forma, um processo de regulação separado em termos internacionais. Resumindo, não pondo em causa os princípios de concorrência, as liberdades fundamentais e a proteção de públicos, nomeadamente públicos mais vulneráveis, é preciso um novo modelo de regulação que atenda àquilo que é hoje a convergência e que possa interligar a inovação, liberdade individual, diversidade cultural, mas que sobretudo atenda àquilo que é hoje a nova cadeia de valor do audiovisual e aquilo que é um novo modelo de negócios cada vez mais integrado com as telecomunicações e não só. Obrigado.
Muito obrigada por esta exposição inicial, muito, muito clara, enfim, foram abordados muitos problemas e questões muito pertinentes que nos trouxeram e que certamente serão motivo de questionamento por parte das senhoras e dos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. E, sendo assim, passo a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, cumpro aqui apresentar os nossos cumprimentos aqui a todos os membros presentes da Direção da Confederação. Esta audiência é de extrema importância para o PSD, já que a Confederação conhece como ninguém os desafios e os constrangimentos do setor dos mídia e da comunicação social do nosso país. A referir também uma pequena nota que o PSD sempre defendeu a necessidade de salvaguardar a independência da comunicação social e por isso na última legislatura levou a cabo uma série de reformas no domínio da comunicação social que constituíram passos significativos para assegurar a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o poder económico, o pluralismo e a liberdade de imprensa. Por outro lado, o PS também considera que os desafios do mercado único digital exigem, por parte do poder político e dos intervenientes do presente setor, a promoção e a adaptação a esta nova realidade. E começando agora nas questões, a primeira questão que lhe pretendíamos colocar era a seguinte: perante estes constrangimentos financeiros dos órgãos de comunicação social e perante o cenário iminente de despedimentos, como resolver, por um lado, as dificuldades na obtenção do financiamento e, por outro lado, a necessidade de adaptação das empresas e dos órgãos às novas tecnologias? A segunda questão prende-se com a principal missão desta Casa, da Casa da Democracia, que é o Poder Legislativo. Consideram que é necessário proceder-se a adaptações legislativas, nomeadamente no que concerne à lei da rádio, da TV ou da imprensa? Qual é que é a vossa opinião sobre o regime da publicidade dos mídias? Consideram que é necessário rever o regime? A outra questão também prende-se aqui com a ERC e, tendo em conta as declarações da comunicação social do Sr. Presidente da Confederação de junho de 2015, onde referi o excesso de poder da ERC com a acumulação de vários diplomas e com o reforço desse poder da ERC o preocupava. Queríamos perceber, o Fio Cabo já falou um pouco disso, ou já falaram um pouco nessa visão que tem em relação à ERC e à necessidade de novos modelos de regulação, mas gostaríamos também de ouvi-los falar mais sobre realmente a posição que têm em relação à ERC. Referi também aqui uma questão que também já abordamos em outras anteriores audições em relação ao financiamento no que concerne aos direitos de antena das rádios. Consideram que realmente que é preciso rever esse sistema e essa legislação e de que forma e que critérios objetivos é que se podem adequar e adaptar para que isso possa acontecer. Em relação à RTP, concordam com a existência do Conselho Geral Independente? Qual é a avaliação que efetuam da sua ação? Em relação também agora a uma questão regional, também penso que têm conhecimento que há uma desadequação dos trabalhadores, dos vencimentos e da progressão da carreira dos trabalhadores da RTP Madeira face aos outros trabalhadores da RTP e dos outros centros regionais e nacionais. Estão por dentro dessa problemática e qual é que é a forma de pressionar a RTP a resolver essa questão? E voltando outra vez aqui a terminar da mesma maneira que comecei, que é em relação à questão da transparência, de que forma é que podemos melhorar a transparência do setor? Qual é que é a vossa opinião? E terminando com a referência, como comecei, à necessidade de que o PSD entende que deve existir da salvaguarda da independência e da transparência também quanto aos titulares dos meios de comunicação social, já que a questão da transparência coloca-se muitas vezes e com muita acuidade em relação aos titulares dos órgãos políticos, e nós entendemos que também deve colocar-se em relação aos titulares dos órgãos dos meios de comunicação social. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada. Vai usar da palavra a Sra. Deputada Carla Sousa. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por terem vindo. De facto, foi importante, e há bocadinho falaram nisso, termos feito aquele debate que fizemos. Eu acho que, a exemplo do debate e a exemplo do que já nos disseram hoje, claramente é perceptível que, basicamente, o mercado da comunicação social encolheu. Não é? Encolheu nos anos todos. Encolheu em publicidade, encolheu em vendas, encolheram as redações, encolheram também os diretores das empresas, e isso de facto gera problemas de concentração muito grandes. Encolheu a memória das redações, que eu acho que é uma coisa muito importante e que tem sido castradora da informação que tem sido veiculada. Obviamente também isso criou bastante precariedade, e voltamos à questão inicial que vocês também colocaram aqui, que tem a ver depois também com a liberdade de imprensa. É evidente que todas estas questões que eu relatei geram deficiências, digo eu, na liberdade e na informação que é veiculada. Portanto, eu acho que estamos aqui num processo, numa altura complicada. Acho que os temas são muitos e diversos, e vocês colocaram-nos aqui alguns, e isso também vai no seguimento de algumas das questões que há pouco falamos, e há bocadinho, quando falava, por exemplo, da questão dos blogs, isso também foi referido no nosso debate. Grande parte desses blogs não fazem informação. Não é? Nós às vezes não estamos a contar porquê, porque temos tendência nestes tempos a misturar a questão dos conteúdos com a informação. E os conteúdos muitas das vezes são sempre os mesmos que os fazem em muitos desses sítios. Às vezes estamos só a falar de informação da Lusa,
não é? Que é veiculada para muitos, muitos órgãos de informação, para muitos órgãos que vinculam a mesma informação. E grande parte dos blogs faz informação de outros. É parasita, não é? Aquilo que a gente costuma chamar parasita. Portanto, eu acho que falta, de facto, fazer alguma definição sobre... centrarmos aqui em algumas coisas, em alguns aspectos essenciais. Acho que a ERC-AI também tem que trabalhar, se calhar, um bocadinho melhor. A questão, aliás, da ERC... já foi no debate, já foi também um bocadinho batida, e vocês voltaram a reiterar aqui, e eu queria perceber melhor. Se, por exemplo, que foi uma questão que foi muito falada no debate, se, por exemplo, a questão dos valores que são, que a imprensa regional paga à ERC. Houve várias queixas nesse sentido, de que os valores que eram pagos eram muito elevados, pagos pela imprensa regional, não é? Eu gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre isso, se nos propõem, isto é, há bocadinho também falavam que são os meios todos, mas depois a lei é feita para todos e gera algumas deficiências destas, isto é, uns podem pagar, os outros nem por isso. E, portanto, eu acho que gostava de perceber um bocadinho melhor que tipo de proposta é que poderia vir do vosso lado relativamente aos valores das coimas que são pagas à ERC. Não, não são coimas, são valores que são pagos à ERC pela sua existência, não é? Pronto. Relativamente à questão dos jornais, isto é, nós temos tido, ao longo destes últimos anos, os jornais regionais têm vindo a desaparecer, isso é claro. Provavelmente existirão muitas razões que assistem a essa questão. Eu não sei se vocês já trabalharam este assunto, se têm dossiês feitos sobre este tema, e se nos podem ajudar a perceber como é que poderíamos tentar suster este banho que está a ser constante. Outra questão também prendia-se com aquilo que nós falávamos há bocadinho da questão da lei da transparência, não é? Também houve bastantes queixas, já ouvimos bastantes queixas relativamente às microempresas, não é? Aos pequenos operadores que de facto têm uma carregada imensa de material para entregar, que para eles não fazem sentido, não percebem para que é que serve, e também há algumas queixas relativamente a essas coimas quando não fazem. Eu não sei se vocês também têm alguma proposta que nos possam ajudar a fazer, a encontrar algumas alterações, porque eu aqui estou sempre a falar de leis de facto que já foram feitas e no fundo é tentar um simplex para esta legislação que abunda e tentar percebermos se conseguimos mobilizar as pessoas que temos e... Ai, desculpe, eu peço desculpa, já passou o tempo. Pronto, e para já ficava-me por aqui. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer a vossa presença e desde já agradecer as intervenções iniciais, que foram muito esclarecedoras. E eu começaria pelo encontro que tivemos na semana passada, onde ouvi com alguma perplexidade afirmações do género é preciso acabar com a carteira profissional. Ouvi isto da parte de alguém que se assumiu como investigador e diretor de um centro de formação de jornalistas, se bem entendi, o que eu acho uma coisa absolutamente extraordinária, porque não percebo como é que se faz com o jornalismo sem se estar habilitado e sem se ter o título respectivo. E ouvi, sobretudo, um conjunto de declarações que me levaram a pensar que o setor estava realmente gravemente afetado por um conjunto de situações que de todo em todo carecem não apenas de esclarecimento, mas também carecem de retificação. O meu colega José Faustino, e vou tratá-lo por colega porque somos camaradas, efetivamente, o meu colega José Faustino, aqui há algum tempo, chamava a atenção, e chamou agora aqui a atenção, por exemplo, para as regras do mercado, para que se o mercado funcionar normalmente, que as coisas correm bem a partir do momento em que haja liberdade económica. Bom, eu penso que o mercado funciona bem se houver regulação. Se o mercado funciona, acho que é assim que o mercado funciona bem. E um exemplo mais claro de um problema que surge justamente porque há incompatibilidade entre órgãos reguladores, e justamente porque quem devia regular acaba por ser regulado, é o caso justamente da TDT. O caso justamente da TDT, quer dizer, em que há uma completa distorção do mercado com práticas de preços exorbitantes, absolutamente exorbitantes por parte do operador privado, que têm a ver com os negócios das telecomunicações, que têm a ver com alguns interesses instalados. e que depois, pura e simplesmente, criam uma situação que não me parece que seja favorável a ninguém, e muito menos à imagem do nosso país. Eu gostava também de sublinhar um aspecto que o Dr. Pedro Braumann avançou. Eu acho que é muito importante que haja órgãos de comunicação social portugueses fortes. E isto vem a propósito da transparência. E vem a propósito desta desregulamentação global que tem a ver com os investimentos e com a concentração dos meios de comunicação social. Acho que é fundamental que os órgãos de comunicação social portugueses sejam órgãos fortes e que ela não seja excessivamente vulnerável a investimentos que, porventura, são relativamente transitórios. Às vezes até parece que vêm para fazer uns negócios e que depois que saem. É a sensação que se tem. É a sensação que se tem. Vêm preparar as coisas, vêm ser intérpretes, vêm ser intermediários de alguém e depois desaparecem. Como gostava de valorizar muito também a questão da imprensa regional e local. Eu penso que é um tipo de informação absolutamente indispensável para uma informação de proximidade e para dar substância àquilo que são as reivindicações, as aspirações e as possibilidades de existência que esses órgãos de comunicação local e regional, nomeadamente as rádios e a imprensa regional, têm de ter nas suas... Nós estamos muito sensíveis a esses problemas. Somos muito sensíveis. Eu gostava de colocar duas ou três questões para estas matérias. Uma delas tem a ver com a questão... vocês entregaram-nos um caderno reivindicativo, portanto, na semana passada, que eu estive a ler. É um caderno reivindicativo, digamos que bastante ambicioso, e não se trata só de desburocratizar. Tem aqui uma série de questões que vão muito para além desse efeito mais imediato da desburocratização. Eu gostava que me explicasse, se fosse possível, que me desse algumas informações. Porque é que vocês consideram que os incentivos indiretos dados em alguns dos itens que estão aqui avançados, consideram que eles não servem os vossos propósitos? Por exemplo, citou acaso o apoio à literacia e educação para a comunicação audiovisual, por exemplo. Não é? Mas pensa aqui, há aqui outros, não é? E que tipo de incentivos, então, é que vos parece que seriam úteis neste momento para manter... Eu já não digo a vitalidade do setor.
O deputado chama atenção para o tempo, está bem?
Sim, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Que outro tipo de incentivos seriam necessários, então, para que o setor pudesse viver bem? E eu gostava que o Dr. Pedro Braumann, em relação a esta questão da TDT, me explicitasse um pouco melhor estas incompatibilidades entre a ANACOM e a ERC. Eu, por exemplo, fiquei a saber que, apesar de ter sido convidada para a conferência sobre a TDT, chegou ao Governo um relatório da ANACOM sobre estas matérias de 40 páginas, dos quais, pura e simplesmente, a Assembleia da República não teve conhecimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento às... Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, e dizer que estas matérias que hoje aqui tratamos foram amplamente debatidas na audição aberta que tivemos há duas semanas atrás, mas que nos dão a oportunidade de hoje dizermos do nosso lado também aquilo que entendemos sobre a matéria e ouvi-los um bocadinho mais especificada e demoradamente sobre os temas que vos preocupam e também agradecer-lhes por isso. Eu, sem querer repetir aquilo que já aqui foi dito e que me parece ser unânime nesta Câmara, é verdade que a comunicação social enfrenta desafios muitíssimo difíceis e particulares e que não só precisam de um empurrão legislativo, por assim dizer, em algumas matérias, mas precisam também de uma adaptação forte desse lado, do lado dos meios de comunicação social, para o que obviamente o poder político tem que estar preparado também para ajudar. No anterior governo, integrado pelo PSD e pelo CDS, fizemos algumas revisões nesta matéria, e designadamente nos incentivos à comunicação social, com o chamado porte pago, por assim dizer. Houve quem tenha querido acabar com o porte pago, foi uma discussão feita com alguma tensão e obviamente isso ia pôr muitíssimo em causa os meios de comunicação social regionais e locais. O que aos olhos do CDS levaria obviamente a uma perda grande de diminuição da qualidade da democracia, porque eles são fundamentais na aproximação às populações locais. Mas a verdade é que eu sei que têm algumas outras propostas em matéria de incentivos à comunicação social. Sei que continuam a defender este modelo e o modelo que foi preconizado pelo anterior governo, mas com algumas adaptações. E eu gostava de perceber o que é que concretamente defendem nessa matéria e se é que se pode ir mais longe, porque esses são, obviamente, os meios de comunicação social que sofrem mais o embate duro das dificuldades que sofrem hoje em dia, em geral, os meios de comunicação social. Eu já uma vez tive a oportunidade, para além da audição que tivemos há duas semanas, tivemos a oportunidade de falar a respeito da uniformização de procedimentos referentes aos tempos de antena. Eu sei que essa é nas rádios, eu sei que essa é uma preocupação que têm também. E eu gostava também de perceber como é que se pode fazer esta uniformização de procedimentos. Há algumas dificuldades em perceber-se como é que se consegue gerir e organizar todos os tempos de antena em todos os meios de comunicação social e, portanto, eu gostava de saber se têm alguma proposta concreta também nesta matéria. Dizer depois que os desafios que a comunicação social enfrenta não podem, em nenhuma circunstância, fazer perigar a regulação, quer dos meios de comunicação social, quer da própria profissão em si. E digo isto por causa daquilo que há pouco, a que todos já nos referimos hoje também, e da perplexidade que todos enfrentamos naquela audição que temos estado sempre todos a referir, em que se sugeriu, por aí simplesmente, basicamente, e para simplificar e para falarmos um português corrente, acabar com o jornalismo e deixar de ter ERCs e ANACOMs e etc., porque assim era tudo muito mais giro, muito mais fácil, muito mais simples e todos fazíamos o que queríamos. Isso obviamente é um modelo com que ninguém aqui concorda e o CDS repudia veementemente.
Chamo também a atenção.
Peço desculpa, Senhora Presidente, distraí-me, este é um tema excitante que nos convoca a todos. Bom, dizer só que o CDS de facto repudia esse comportamento e que obviamente estamos cá para ajudar a facilitar no que pudermos fazer, mas sem nunca desregulamentar a profissão e a atividade em si. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, porque quer o Sr. Deputado Jorge Campos, quer a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, referiram essa intervenção de um participante na nossa audição sobre comunicação social. Nós recebemos, e vou já pedir que fosse distribuído por todas as deputadas e deputados, o mail que recebemos desse participante, que ele apresentou-se na sessão como sendo o diretor do Senjor, mas ao que parece não é diretor, é um mero formador, ou mero, quer dizer, no sentido de que não tem cargos de direção nem de chefia. É um formador que dá, portanto, umas horas de formação no Senjor. E, portanto, ele próprio deve ter achado, isto já é a leitura minha, deve ter achado que se excedeu e, portanto, enviou um mail alegando que provavelmente não terá sido bem entendido e, portanto, justificando-se um pouco esses excessos que cometeu na referida audição. Aliás, eu isso não sabia, mas disse-me a doutora Cristina que estava presente, essa sim, uma diretora do Senjor. a diretora do CEJOR, mas que, em vez de usar da palavra e ter reposto os termos exatos e ter corrigido a intervenção do referido cavalheiro, transmitiu apenas à doutora Cristina que ele não era diretor, que a diretora era ela e que não apoiava, não subscrevia aquilo que foi dito por ele. Portanto, acho que se trata de uma situação lamentável de todos os pontos de vista. Primeiro, porque ele usurpou uma função que não era a sua. E, por outro lado, a detentora do cargo, estando presente, contemporizou, ou seja, permitiu que esse logro, que esse engano persistisse até agora. Portanto, vai ser distribuído o mail às senhoras e aos senhores deputados e penso que devemos dar a essa intervenção o valor que ela realmente tem, que me parece ser bastante menor do que se tivesse sido preferida por o diretor do CEJOR. Dito isto, e com pedidos de desculpa à senhora deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o senhor José Faustino, o doutor Pedro Braumann, a doutora Sandra Reis também, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente começar por agradecer os contributos que nos deixaram, as preocupações que aqui nos trazem, que registamos, um conjunto das quais também acompanhamos, e começar por dizer de facto que quando o Grupo Parlamentar do PCP propôs que a Comissão realizasse a audição pública sobre a situação do setor da comunicação social era exatamente com um conjunto de preocupações que temos sobre a realidade que se vive no setor, além das que aqui colocaram, falaram aqui da viabilidade económica dos órgãos de comunicação social e desta estar associada à liberdade de informação, não posso também deixar de dizer que, na nossa opinião, as próprias condições de trabalho dos profissionais do setor, a realidade da precariedade em que também vivem, uma parte dela significativa, naturalmente nos grandes órgãos de comunicação social, como é conhecido, mas mesmo as condições de trabalho daquele que é o único jornalista que muitas vezes assegura ao jornal local lá do sítio, são realidades com as quais nós também somos confrontados. Essas condições de trabalho são para nós também motivo de preocupação, porque são elas também inibidoras da própria liberdade de informação e da própria liberdade de imprensa, como, e não posso deixar de colocar aqui esta preocupação que o PCP tem e que tem anunciado sempre, que tem a ver também com a concentração que existe naturalmente dos órgãos de comunicação social nas mãos de um reduzido número de grupos económicos e financeiros, que acentua uma lógica no fundo de mercado e de outros interesses que acabam por se sobrepor àquilo que nós entendemos que é um papel que deve ser cumprido pelos órgãos de comunicação social, designadamente uma informação que deve ser plural, de uma informação que deve ser rigorosa, e deixava aqui também esta observação, pedindo a vossa reflexão, da realidade que hoje existe no mundo da comunicação social, se esse rigor da informação de facto se verifica, porque de preocupações que nos chegam muitas vezes ele não se verifica, e pedir a vossa reflexão sobre isto. Eu não posso deixar de fazer aqui um comentário porque foram faladas aqui as questões dos blogs, e colocar só aqui, os blogs são espaços de opinião, podem ser espaços de informação, quando possam ir buscar naturalmente informações ou outros órgãos de comunicação social. A transmissão da informação é da responsabilidade, sim, dos órgãos de comunicação social e a transmissão dessa informação. Os blogs são naturalmente espaços de opinião, de participação de quem o quiser fazer e são livres de ser criados e é naturalmente nesse espaço que acho que temos que os encarar. Uma coisa é uma opinião, até uma opinião sobre uma notícia, sobre uma informação, sobre algo que esteja a ser debatido, uma outra coisa naturalmente são factos, é informação rigorosa e essa transmissão de factos é diferente naturalmente de uma opinião. Mas esta é uma pequena observação. Acompanhar aqui a preocupação que colocam em relação à imprensa local, à rádio local, aos órgãos de comunicação social regionais, que nós entendemos que têm um papel social insubstituível, designadamente a imprensa regional, porque acabam por divulgar realidades e notícias que não têm expressão noutros órgãos de comunicação social, nomeadamente nacionais, porque podem ter também eles um papel de dinamização na cultura e na realidade económica local e regional, e porque entendemos que são também um fator de pluralidade e de diversidade. E neste sentido, perceber da vossa parte se há alguma proposta mais concreta para que possam ser ultrapassadas aquelas que são as dificuldades conhecidas e que são sentidas pelos órgãos de comunicação social regionais, pelos órgãos de comunicação social locais também. E, naturalmente, por fim, dizer que, no que se refere a estas matérias da comunicação social, a preocupação que o PCP tem e que tem manifestado no que se refere às condições de trabalho de jornalistas ou de outros profissionais da comunicação social é para nós inseparável da garantia de uma comunicação social que seja séria, que seja responsável, que seja democrática e que cumpra naturalmente os princípios constitucionais. E que por isso também pedimos aqui a vossa reflexão sobre aquela que é a situação dos profissionais da comunicação social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Concluímos assim esta ronda única de perguntas por parte dos diferentes grupos parlamentares. Gostaria de, enfim, já tenho aqui muitas questões para desenvolverem, se assim o entenderem, pelo menos para dar a resposta possível, mas naquela, e agradecendo as palavras simpáticas que dirigiu à Comissão pela realização da audição sobre os desafios que se colocam atualmente à comunicação social, gostaria também de alertar para uma preocupação que esteve presente nessa audição e que, aliás, eu própria também sinalizei na minha intervenção inicial, que é a questão da propriedade dos órgãos de comunicação social, quer no que diz respeito à concentração da propriedade, quer em relação ao facto de haver pouca transparência em relação à identificação desses proprietários e também o facto de estarem hoje em dia muitos órgãos de comunicação social em mãos de grupos estrangeiros. Portanto, digamos que este também é um problema que existe e que deve ser encarado, embora desde que cumpram a legislação em vigor, mas parece-me que haverá aí uma fronteira às vezes muito ténue entre o cumprimento do que está estipulado na lei e alguns desvios que parece haver em algumas situações. Dito isto, passo então a palavra para responder às perguntas que foram feitas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Tem a palavra.
Bom, vai haver aqui alguma dificuldade com os 10 minutos, mas pronto, vamos abusar um bocadinho da sua tolerância. Exatamente. Eu queria aqui dizer duas coisas antes de começar a responder, que é o seguinte. Primeiro, é difícil aqui da minha parte fazer a distinção entre a Confederação e a Associação, a APR, porque a APR temos tudo feito, tem um caderno indicativo, já o conhecem, está praticamente tudo resolvido e da nossa parte. E grande parte daquilo que lá está tem propostas concretas e todos aqueles pontos, que são 13, vão ter propostas concretas de alteração da lei, só que não pode ser tudo de repente e algumas coisas que temos feitas já estão ultrapassadas. Há aqui uma coisa, deixa-me ter a colherada no assunto, na outra audição ficou, porque compreenderá que, como falo ali para o meu camarada jornalista, aquilo de facto incomodou-nos ali um pouco, e já explicarei também porquê, e isso ficou claro com a nossa colega diretora do Senjor. Portanto, aquele senhor é investigador, é formador no Senjor e nada mais do que isso. Ele não estava autorizado, de facto, a falar em nome do Senjor. Portanto, aquela opinião que ele ali deixou é pessoal, não tem nada a ver com o Senjor. Portanto, é só isso, penso que é muito simples isso e coloco ali esclarecido. Estou de acordo com a senhora Presidente, é pena que ela não tenha feito esse esclarecimento ali rapidamente e ficávamos todos mais tranquilos. Pelo menos os que não tiveram a ocasião de falar com ela, que não foi o meu caso, tivesse privilégio. Claro. Mas eu quero-vos dizer o seguinte, há aqui, em relação à deputada Diana Ferreira, e já o deputado Jorge Campos falou sobre a situação, Eu quero vos dizer uma coisa para vocês ficarem tranquilos. As condições de trabalho em relação aos órgãos de comunicação social locais e regionais são ótimas. Eu já tive problemas com a inspeção do trabalho, sabe porquê? Porque a inspetora do trabalho pensava que eu estava a brincar com ela. E foi uma... Eu não, as pessoas. E foi uma carga de trabalhos explicar à senhora que aquilo era assim, que era a sério, que, era... que não era a brincar. Ou seja, daquilo que eu conheço, nós, nas rádios locais e nos jornais, fazemos mais ou menos aquilo que queremos. Portanto, andamos à nossa vontade. O único senão ali é que ganhamos mal. Isso é verdade. Pois é, mas o problema... Ouça, eu sou o primeiro a ganhar mal. Pronto, mas como eu tenho parte na administração da coisa, eu às vezes digo-lhes, podemos aumentar todos, mas só dá para 2 ou 3 meses, vocês é que sabem. Aliás, na minha rádio, isso é até uma coisa conhecida, aqui o deputado Norberto Patim, que é colaborador da casa, agora não está, mas ele conhece, já toda a gente conhece, o João Almeida, o João Oliveira, toda essa gente conhece, o Costa da Silva, tudo isso. Um boneco que tem um sorriso em função do saldo da conta bancária. Mais transparência do que isto não é possível. Portanto, não é possível. E agora, entrando neste assunto, eu vou explicar porque é que não é possível. Porque, eu quando digo vocês, seria ofensivo. Mas esta casa e os governos que tivemos parece que se combinaram para fazer tudo a propósito para correr mal.
Como assim?
Eu vou explicar. Eu, se fosse Presidente de Câmara, Presidente de Junta ou nem qualquer órgão, eu vou aqui cometer uma inconfidência. E não me levarão com certeza a mal. Um adjunto da Senhora Secretária de Estado, do que fez agora o Simplex, já lá andámos, atrás do Simplex, o que é que ele fazia? Ele próprio confessou um desabafo nosso. Toda a gente é aconselhada para não fazer publicidade nem nos jornais nem nas rádios locais. É um trabalhão tremendo. Tem o Tribunal de Contas em cima logo. Olha, é a contratação pública, que no seu artigo 4º ou 5º isenta os programas de rádio, mas toda a gente tem medo de recorrer àquela isenção. No limite, ninguém se entende. O chefe da Secretaria diz que são 5, a partir de 5 mil euros tem que se meter a concurso público. O próprio Simplex, quando andou a fazer a volta ao país, não fez publicidade nas rádios nem nos jornais locais porque foram desaconselhados. É preciso ter a noção disto. A lei da rádio, da publicidade do Estado, que funcionou maravilhosamente bem há 10 anos atrás, porquê? Porque as associações faziam a distribuição. Qualquer entidade, por exemplo, a Assembleia da República, podia querer promover uma iniciativa, chegava junto da nossa associação ou da imprensa, visto na televisão, não há local, e dizia, olha, quando queremos fazer isto, temos esta verba, façam um favor, combinava-se a coisa e distribuísse. Isso é proibido. Hoje tem que ir a concurso através de uma agência de publicidade. Portanto, ou há uma série de barreiras que impossibilitam as pessoas de querer fazer isto no Estado. Isto no Estado. Mas, por exemplo, isto, não sei como é que isto se resolve. Há anunciantes que nos dizem, nós não fazemos, porque não quer ter amanhã uma inspeção das finanças. Portanto, há aqui uma série de fatores esquisitíssimos que muito provavelmente a legislação pode alterar. Portanto, e este é um problema muito, 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 muito real. Porque uma coisa que parece simples, a contratação pública obriga a que a rádio ou o jornal esteja inscrita, se a pessoa quiser passar isso por aqueles portais, em que tem uma inscrição, em que, no mínimo, aquilo custa milhares de euros, porque para saber tudo e estar a par de tudo tem que estar inscrito em todos esses portais. Portanto, devia haver, por exemplo, um portal público, ou privado, enfim, mas reconhecido de interesse público, em que nestes casos, ou nós próprios nos autorregulávamos nesse sentido, de poder canalizar por aí a publicidade. Portanto, é tudo uma série de obstáculos. Vocês perguntem a quem conheçam dos vossos colegas, mesmo dos partidos, da atividade política, se é assim ou não é como eu vos estou a dizer. Portanto, coisinhas pequeninas é fácil. Mas se a coisa atingir um determinado volume, já ninguém quer fazer. Portanto, agora, muito rapidamente, porque o tempo avança rápido, a deputada Sara Madruga trouxe ali uma... Tem a vantagem, como vai para a Madeira e volta, no avião vai pensando, arranja estas coisas todas. É como eu, não é? Eu comando muito de carro, também penso, não é? De avião, muito sempre a pensar. E até arranjou aqui este aqui uma lista, não leva mal, mas é verdade, a gente quando anda de um lado para o outro pensa muito nestas coisas. Com toda a simpatia lhe digo isto, naturalmente. A adaptação ao digital, ela tem o financiamento e tudo isso. Normalmente, a questão do digital e o financiamento digital, os apoios ao digital, toda a gente pensa em investimentos. Os investimentos de cada operador são relativamente baratos. O problema é a estrutura que está por trás. E daí, eu vou misturar aqui uma série de respostas, o que também calha bem por causa do tempo. A questão que falava dos subsídios diretos e indiretos, os subsídios indiretos são uma espécie de porte pago, como sabem, só se aplica aos jornais, e que nós achamos bem que ele se mantenha. Era o que nos faltava que ele acabasse. Mas ele pode existir também em relação às rádios, não falo à televisão, porque a televisão não tem, não há televisões regionais por enquanto. E aplicado como? Justamente nos custos de distribuição. No digital, os grandes custos do digital é a distribuição. Porque nós normalmente temos a noção de coisas simples e com acessos limitados, mas quando começa a haver milhares e milhões de acessos, as coisas começam-se a complicar. Portanto, o digital tem dois problemas: o armazenamento de dados e a distribuição dos dados e o acesso aos dados. E, portanto, isso aí só é possível através de um incentivo indireto. Ou seja, o Estado apoia a entidade que presta esse serviço e não diretamente os órgãos de comunicação social. Daí essa necessidade. Por exemplo, outra necessidade dos incentivos indiretos era, por exemplo, no caso da agência Lusa, que apesar de tudo tem um custo significativo e que se houvesse um reforço do apoio do Estado nesse sentido, à Lusa, naturalmente, todas as rádios, todos os jornais podiam ter acesso ao serviço, o que facilitava muito, deixava os jornalistas mais disponíveis, os poucos que têm, admito que não são muitos, para trabalhar as coisas de proximidade. E há muitas outras matérias, o próprio, falou-se aqui, os próprios custos de regulação, que foi uma maldade que nos fizeram. A regulação é necessária, mas não é, quer dizer, ninguém perceberia que tenha que pagar o ordenado ao Guarda Republicano para me fiscalizar. Portanto, eu tenho que pagar à ERC para me fiscalizar. Portanto, não fui eu que inventei a ERC. Portanto, e a regulação, eu sou adepto da regulação, especialmente da autorregulação. E onde tenho algum poder de decisão, temos autorregulação a nível técnico no setor da rádio e agora, recentemente, temos autorregulação a nível comercial, que nós próprios criámos um código de conduta. Portanto, sou muito favorável à regulação, naturalmente que sim. Agora, uma coisa é essa regulação e os custos que ela tem inerentes, portanto, mas isso é uma autorregulação. Agora, a regulação do Estado, essa foi um custo acrescido. E numa situação de dificuldade, seja muito, seja pouco, tudo isso são custos que têm que existir e que dificultam. Claro que se o Estado não prescindir dessa taxa, para a ERC ou para a ANACOM, no caso da rádio e da televisão, mas no caso dos pequenos é a ERC e a ANACOM, então que esse apoio indireto, vamos assim dizer, que também apoie esses custos de regulação. Embora seja o Estado a pagar ao Estado, mas é uma questão de princípio, não é? Portanto, isso também é um outro sistema de apoios indiretos. Em relação, deixa lá ver o que é que para aqui temos mais, tanta coisa.
Hã? Se quiser, eu continuo.
Não, mas depois fica para o fim, se não se importar. Portanto, aqui já disse. A transparência, vamos lá ver. A questão da transparência. A transparência é uma coisa que preocupa toda a gente, mas eu acho que não é muito preocupante. A transparência estava prevista, já uma vez falámos aqui sobre isso, se não foi com vocês, foi com os vossos antecessores. A lei da transparência já estava tudo previsto na lei da televisão e na lei da rádio. A concentração, tudo isso estava previsto. A lei da imprensa é que estava um bocadinho mais atrasada. Optou-se por fazer uma lei nova, que não havia acrescentar nada de novo, nem com os mercados relevantes, nada disso. Aliás, o Partido Socialista, anteriormente, criou uma coisa muito mais avançada e também muito mais complicada. Também era avançada demais para a época, depois foi vetada pelo Presidente da República. Pois está bem, mas isso está bem, isso aí. Eu não comento como calculará. Mas,
não é mais depressa
Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, o que aqui importa, se é a questão da transparência, é saber, de facto, quem é quem e quem representa quem. E, sobretudo, uma coisa muito importante, é não ter medo, e não digo aqui medo, ai, que susto, nada disso, mas não ter medo dos poderes instituídos e dos grupos. Porque o que é que acontece? Ai, a gente quer saber de quem são os órgãos de comunicação social. É mentira, toda a gente sabe de quem são os órgãos de comunicação social. Ó, senhora deputada, eu já uma vez me dispus para vir cá colaborar, não sei se foi aqui, também colaboro, neste caso, com o grupo parlamentar do Partido Socialista ou qualquer outro, para lhe dizer quem são os donos. Sem correr o risco de denunciar ninguém. Desculpe lá, os títulos da comunicação social são nominais, não há anónimos. Na comunicação social não há anónimo. Não há, desculpe lá, até da lei. Se tiver dúvidas, a gente... Não, os títulos, vamos lá ver se não nos confundimos. Na comunicação social... Na comunicação social... Ó senhora deputada, desculpe lá. Na comunicação social não há títulos anónimos. São todos nominais. Não é permitido isso. Ó senhora deputada, quando alguém... Deixa-me só dizer... Não, mas a questão, mas espera lá, mas é que... Oh, senhora deputada, vamos lá ver. Não, mas é... Essa, talvez seja. A gente pode, como não resolve os problemas todos, talvez resolvamos um ao outro. Espera. Não, mas, senhora deputada, vamos lá ver. O problema é o seguinte. Quando a senhora altera a posição nos órgãos de comunicação social, especialmente na rádio e na televisão, não pode fazer a escritura pública... Nem mexer no capital, sem comunicar previamente à ERC. E a ERC tem toda a liberdade, já agora não é só chatear, desculpem o termo, as rádios e os jornais, especialmente as rádios, que é uma coisa que eles gostam muito, embora andem melhores ultimamente, podem perguntar tudo aquilo que a senhora deputada está a dizer. Antes de autorizarem, porque repare, eu não consigo mexer no capital social de uma sociedade sem autorização da ERC. Portanto, a ERC pode esmiuçar tudo. Se tiver dúvidas, pode emissar tudo. Não nos confundamos. Agora, o que é que acontece? O Parlamento fez uma lei da transparência que vem prejudicar grandemente os pequenos que não têm nada a ver com este filme. E que toda a gente sabe quem são os donos das rádios e dos jornais. E dos outros grandes também são. Agora, eu quero vos dizer uma coisa. Para mim, a única coisa preocupante, em termos de transparência, para mim, a única coisa preocupante é o tal medo, não num sentido muito pesado, mas nós vemos, por exemplo, eu não respondi de outra vez, Sr. Presidente, e muito bem, eu, sendo Presidente da Confederação, subscrevo a sua apreensão de não ter lá ninguém na outra audição que fez. Mas quando quiser cá ter alguém, eu explico-lhe, também não paga nada, eu explico-lhe como é que as pessoas cá vêm. É justamente quando vier um grande patrão da comunicação social, eles vêm todos atrás. E isto é que devia preocupar Vossas Excelências. Isto é que é transparência. Isto é que é o problema. Eu tenho uma coisa que escrevi lá para os meus sócios, que é aquela Helena sempre falando bem espanhola, que eu não acredito em bruxas, mas que as há, não é? Em que, por exemplo, o nosso setor morreu em determinados órgãos de comunicação social há um certo tempo. Porquê? Como é que se influencia isto a nível do jornalismo e tudo isso? Isso a mim também me deixa preocupado. Agora, onde é que está o tenebroso de tudo isto? São nos grupos africanos, são nos grupos brasileiros, são naqueles conhecidos? Não são. São nas pessoas que nós conhecemos muito bem. Mas também mais também não digo. E já me compreenderam com certeza. Portanto, vamos falar claro. Falemos claro e levamos as coisas até ao fim. Portanto, esse é que é o problema da transparência. E para levar essa transparência até ao fim, contem com a Confederação. Eu não tenho lata para ocupar mais tempo. Algumas coisas provavelmente esqueci-me delas, ainda pedi ao Pedro para falar sobre a TDT e sobre a televisão, que eu sei que é uma coisa que os senhores deputados gostam sempre muito, é da televisão. Todos adoramos a questão da televisão, mas nós aqui também temos
pois que gostar. Pois é, sabe, é candidato chinês, não é? Que uma imagem vale mais
pois
que
é.
Mil palavras, e portanto, e depois nós também somos um...
Mas eu queria dizer
todos
uma coisa...
somos narcisistas, gostamos de nos ver, gostamos da imagem, mesmo que seja refletida na água do lago.
Mas deixe-me só, há ali uma questão que o meu colega levantou. Aquela questão que nós propomos de cortar a acessibilidade à comunicação, aquela para a acessibilidade à comunicação social, é muito simples, não é o princípio em si, é que, havendo pouco dinheiro, não encaixa aqui, porque este dinheiro não é para a comunicação social, é para satisfazer algumas clientelas a nível universitário, algum pessoal que vive dessas coisas e tal, e que isto é calcular isso. E neste momento, atendendo à escassez de meios, dinheiro que há, parece-nos preferível concentrá-lo nos outros, que foram propostos no anterior governo, como disse ali a senhora deputada do CDS, e que nada temos a opor, mas é apenas fazer essas correções e os subsídios indiretos.
Ora bem, eu vou tentar ser rápido. De qualquer maneira, há aqui algumas questões que eu vou, em alguns aspectos, se calhar, tornar mais complexas. A primeira, em relação à questão da transparência. Bom, até agora a Assembleia e a própria ERC têm olhado exclusivamente para a concentração da propriedade e os proprietários das empresas. Ora, todos sabemos que há, de facto, algumas dificuldades, em alguns casos, em identificar os verdadeiros proprietários e, por vezes, nem sempre aquilo que aparece oficialmente como proprietário corresponde à realidade. Mas, além disso, há uma segunda questão ainda mais complexa. É que, em Portugal, pouco a gente fala na questão do mercado publicitário, nomeadamente dos meios de comunicação social tradicionais. Ora, a concentração também pode existir na forma, no processo de compra da publicidade e de venda da publicidade. E, portanto, como estamos num mercado em que há dois tipos de clientes, um que são os leitores, os ouvintes ou os telespectadores, e outro que são, de facto, os anunciantes, e a concentração, no caso da publicidade, é um aspecto muito, mesmo muito relevante, praticamente não se atua. Aliás, em Portugal também não se fazem estudos, mas, por exemplo, em Espanha revelou-se em alguns inquéritos feitos que as notícias são mais influenciadas pelos anunciantes que pelos proprietários das empresas, porque os anunciantes, em alguns casos, é que dão o dinheiro para as empresas poderem sobreviver e, portanto, acabam por ter mais influência. E, portanto, quando olhamos para o mercado da comunicação social, não temos um mercado simples, temos um mercado altamente complexo, com publicidade, com proprietários. Depois temos uma outra questão, que é grande parte das notícias, e a maioria das notícias exatamente iguais, porque vêm da Lusa, vêm da Reuters, vêm da France Press. E à medida que a crise vai aumentando, os jornais têm o mesmo número de páginas, mas, por exemplo, têm muito mais notícias de agência, que é a forma que compramos em pacotes e, portanto, distribuímos aquilo exatamente sem custos adicionais. Portanto, um dos problemas do pluralismo hoje e da diversidade tem a ver muito com estas questões, quer das dificuldades financeiras dos meios de comunicação social que correm mais ao material da agência, quer à dependência do mercado publicitário, que no caso da televisão, e se olharem para 2015, pelo menos os serviços de programas em free-to-air, até subiram ligeiramente, embora tenham diminuído um pouco na SIC e na RTP, e aumentado na TVI, mas o bolo global até aumentou ligeiramente, ao contrário, aliás, do que foi apontado na última comissão e na última audição que a comissão fez. Mas, para além disso, nós temos que ver é que a repetição de notícias tem a ver com o próprio meio de comunicação social e a lógica de existência desse mesmo meio, que proporciona, por questão a outro nível, que é mais complexo em termos económicos e que eu não vou desenvolver aqui, é que os bens de comunicação social são fundamentalmente bens públicos que podem ser repetidos N vezes sem custos adicionais, nomeadamente as notícias que vêm da agência e, portanto, temos que ver o mercado na sua complexidade. Sobre a questão do Conselho Geral Independente, eu vou dizer qualquer coisa, mas eu já estive aqui como diretor do Secretariado Técnico do CGI, portanto, desde já tenho que dizer qual é a minha relação com o CGI para tornar as coisas transparentes. Eu penso que o CGI foi uma mudança muito significativa, mas relevante no caso da televisão pública, que aparentemente hoje não é propriamente questionado e que trouxe uma mais-valia, retirando, entre aspas, alguma carga política e alguma capacidade de decisão política que havia anteriormente, e libertando dessa carga. Não digo que não possa ter um ou outro problema, mas penso que ao fim de quase 2 anos, faz em setembro, a avaliação geral que é feita por diferentes instituições e dentro da RTP é, no global, muito mais positiva que negativa, ou seja, é bastante positiva. Em relação à RTP Madeira, eu honestamente não sei as diferenças de salários que existem. É uma coisa que eu vou tentar saber, não sei se elas são reais ou não. Até hoje ainda não vi nenhum estudo concreto que demonstrasse que esse diferencial existe e porquê, ou nomeadamente se em relação à RTP Madeira é pior que em relação à RTP Açores ou vice-versa. Portanto, não. A progressão das carreiras, não sei se sabe, mas está limitada em todas as empresas públicas, nomeadamente na RTP. Isso também existe, no, e também existe na sede. Posso lhe dizer que é o meu caso pessoal, infelizmente. Ora bem. Bom, passando a outro aspecto que me parece relevante. Nós estamos hoje, de facto, com um mercado em evolução, mas o problema da comunicação social em Portugal não é um problema exclusivo de Portugal. Ou seja, nós temos um problema que é hoje internacional. Temos um setor que está em profunda mudança, que está a passar para o digital, que, em alguns casos, está a adaptar mal e, sobretudo, em que há muito pouca cooperação entre os diferentes meios de comunicação social, em alguns casos, sem modelos convergentes em termos económicos que sejam de soma positiva, digamos assim, para os diferentes intervenientes. Eu acho que devemos distinguir aquilo que é a realidade atual. Há blogs, há redes sociais, há as mais variadas formas. Ou seja, hoje em dia estamos com um mercado que evoluiu, por um lado, para o digital e com novas componentes e novos modelos de negócio, por outro lado, uma convergência crescente com as telecomunicações, que, em alguns casos, estão profundamente interligadas com a comunicação social, e, por outro lado, ainda com uma lógica que leva, como em muitos casos, a forma ou o processo de acesso à informação seja diversificado. Ora bem, apesar disto tudo, e pegando naquilo que foi dito há pouco, eu acho que continua a fazer sentido haver carteiras profissionais e continua a fazer sentido distinguir entre aquilo que é a informação que circula e aquilo que é a informação ligada à comunicação social e feito por especialistas e jornalistas de comunicação social. E, portanto, acho que essa distinção continua a fazer sentido, se calhar não já da mesma forma que anteriormente e se calhar obrigando também a alguma revisão daquilo que é a estrutura ou lógica da carteira profissional, mas isso é um assunto que eu deixaria para depois. Chamaria a atenção de mais um ou dois aspectos que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, fundamentalmente o quê? Bom, por um lado, nós temos hoje, de facto, um modelo ou uma lógica de adaptação significativa, mas eu acho que há um problema quando se olha para a comunicação social em Portugal, que é, sobretudo, não reconhecer que, não, quando estamos a falar de comunicação social, estamos a falar de um setor muito, muito heterogéneo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos um setor da comunicação social que tem grandes, alguns grupos de alguma dimensão, alguns dos quais estão a passar por uma crise relativamente relevante. Eu chamo a atenção que, por exemplo, é feito anualmente um relatório pela ERC sobre a situação dos grupos de comunicação social que revela as dificuldades que alguns têm. Depois há um mercado diferente, que é o mercado local e regional, e além disso há um novo mercado ligado ao desenvolvimento do digital. Resumindo, nós temos uma nova cadeia de valor, e quando eu falava há pouco da questão da ERC, a questão passa porque nós, além de termos hoje necessidade de controle e verificação e de uma forma de regulação que todos já conhecemos, o que está a acontecer na maioria dos outros reguladores europeus é uma tendência para perceber aquilo que são os fenómenos novos de mudança, nomeadamente, quer o que é que está a acontecer em modelos de mudança tecnológica, quer, sobretudo, outra coisa que me parece muito relevante. Ou seja, quando olhamos para a comunicação social em Portugal, não podemos olhar para uma floresta em que as árvores são todas iguais. Temos que olhar para aquilo que está a acontecer nos grupos de comunicação social e seria importante que a ERC desenvolvesse, além do diagnóstico dos grupos, também uma análise consubstanciada da comunicação social local e regional, que já fez há uns anos, mas que está relativamente desatualizada, que fizesse uma análise da convergência e da lógica de mudança tecnológica atual e, sobretudo, que percebesse em que fase e que formas é que a regulação deve intervir em termos da nova cadeia de valor que existe. E não trabalhar fundamentalmente em relação a uma cadeia de valor, nomeadamente no caso da televisão e da rádio, que já se encontra em muitos aspectos ultrapassada. Só uma última nota em relação, portanto, à questão da TDT. Ora bem, eu quero, em primeiro lugar, felicitar esta Comissão e o Parlamento e a Assembleia da República por terem avançado com a tentativa de criação de uma legislação nova sobre a TDT. De facto, como eu referi na última intervenção que cá fiz, a situação é um pouco paradoxal e impossível de considerar razoável em termos atuais. Há um aspecto que me parece muito evidente. Quando eu falei aqui que era necessário que a Anacom evoluísse e passasse para um modelo de desenvolvimento, entretanto aconteceu uma coisa, por exemplo, para vos dar um caso concreto. Na Alemanha já está decidido que a partir de março de 2017 vai começar a DVB-T2, ou a TDT-2, e até passado dois anos, portanto em 2019, acaba a DVB-T1. Ou seja, neste momento estar a discutir exclusivamente aquilo que é o modelo tecnológico que começou há não sei quantos anos atrás, sem incluir a mudança tecnológica, parece-me pobre e que pode levar a decisões que não são as melhores. Por daí que eu tenho insistido na necessidade de uma regulação conjunta entre a ERC e a ANACOM e, de facto, vejo com alguma dificuldade ou com alguma, digamos assim, alguma expectativa gurada, digamos assim, que em termos daquilo que está a ser um novo modelo de desenvolvimento da TDT na Europa e em termos mundiais, e aquilo que está a ser a evolução da plataforma e aquilo que pode garantir a existência da plataforma no futuro, que passa nomeadamente por novos serviços, programas públicos, mas também por novos serviços privados e também por novos serviços multimédia, além de uma evolução tecnológica, e perante o desenvolvimento do Dividendo Digital 2, eventualmente a prazo do Dividendo Digital 3, que não haja da ANACOM uma tentativa de explicar também ao Parlamento e apresentar os documentos que acha adequados ao Parlamento sobre o que é que está a pensar fazer e qual é o modelo de desenvolvimento previsível. Porque, a minha perspectiva, eu acho que as duas coisas estão interligadas, ou seja, não adianta muito legislar sem atender àquilo que é a evolução tecnológica normal em termos do modelo europeu e internacional. Como eu referi aqui, a ANACOM diz que o serviço tem boa cobertura, diz que não há problemas especiais com a TDT e a única coisa que diz é faça uma consulta pública para decidir qual é que vai ser o dividendo digital no futuro e qual é que vai ser a utilização do espectro no futuro. Ora, isto parece-me pobre em termos daquilo que são as bases necessárias para uma decisão adequada em termos não só jurídicos e políticos, mas também que incorpora as componentes económicas e tecnológicas. E eu acho que hoje em dia decidir sobre a TDT sem incorporar estes fatores é, de facto, algo limitativo. Obrigado.
Muito obrigada. Valeu a pena, enfim, ter dado esta tolerância para que os esclarecimentos pudessem ser aprofundados. Não vou fazer de maneira nenhuma uma síntese de muito que foi dito, mas penso que há aqui algumas áreas onde nos foi pedido que atuássemos enquanto legisladores, designadamente em relação à lei da transparência, em relação à lei da publicidade, em relação ao direito de antena nos períodos eleitorais para que seja possível o envolvimento das rádios locais, que foi, aliás, também um pedido formulado, uma sugestão avançada na audição que realizámos. Enfim, acho que há aqui muita matéria para que os diferentes grupos parlamentares possam tomar iniciativa e para também podermos aprofundar e debater aqui no seio da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Só gostaria, antes de terminar, fazer um brevíssimo comentário em relação àquilo que foi dito sobre a lei da publicidade, que julgo eu não tem os entraves, as dificuldades, os bloqueios que são sentidos, não tem a ver especificamente com a lei da publicidade, mas com a lei da contratação pública. Ou seja, esse problema é enfrentado por todos os executivos, por exemplo, ao nível se falarem com um qualquer presidente de Câmara, esse será logo um dos aspectos que é referido como um grande entrave à tomada de decisão e, sobretudo, à execução das decisões tomadas. Eu lembro-me também, quando tive essa experiência, de que era, na altura ainda era em contos, portanto, era o equivalente agora a 500 euros, embora não se possa fazer essa equivalência, mas, ou seja, a partir de 100 contos já tinha de ser tudo com concurso, o que era incrível, quer dizer, era dificílimo. Mesmo, por exemplo, quando se queria contratar com alguém, que não é, quando se lança, por exemplo, um concurso para um a instalação de uma obra que é considerada obra de arte. Por exemplo, um painel de azulejos. Não faz sentido lançar concurso, mas vão lá dizer isso ao Tribunal de Contas, têm de se justificar, argumentar, etc, etc, etc. Portanto, e também se queixam de ter de pagar à ERC para serem fiscalizados, também as câmaras têm de pagar ao Tribunal de Contas para serem não só fiscalizadas, mas para serem auditadas e muitas vezes terem de receber relatórios que nem sequer são, enfim, muito objetivos. Mas isto já é outro assunto que não vem a propósito, só en passant. Enfim, resta-me agradecer a vossa presença, os esclarecimentos que nos trouxeram, os alertas que lançaram, as sugestões que fizeram, e penso que há aqui um conjunto de matérias em que poderemos vir a trabalhar no futuro. Desejo-lhes as maiores felicidades e espero que, pouco a pouco, alguns dos bloqueios possam ser ultrapassados.